Momento Tecnologia.
Relatório da Organização Mundial das Nações Unidas, ONU, o mundo produzirá 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano até 2050. Hoje, menos de 20% do lixo eletrônico é formalmente reciclado e a maior parte está indo para aterros ou sendo reciclado informalmente. Além dos impactos na saúde da população e a poluição do meio ambiente, há uma perda significativa de materiais utilizados na produção desses equipamentos, que são escassos, valiosos ou elementos raros. De acordo com o relatório da ONU, até 7% do ouro do mundo podem estar jogados em aterros. Há 10 anos, a Universidade de São Paulo se preocupa com essa questão e vem elaborando uma política para o reaproveitamento e o descarte adequado do lixo eletrônico, gerado principalmente pela rápida evolução da tecnologia de informática. Para contar como começou esse trabalho de descarte consciente de lixo eletrônico e reuso, eu, Cinderela Caldeira, conversei com a professora Tereza Cristina e André Rajel Souza.
Eu sou a Tereza Cristina Carvalho, coordenadora e a criadora do Laboratório de Sustentabilidade. Ele pertence ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica.
Meu nome é André Rangel Souza, eu sou funcionário da universidade, sou técnico em manutenção eletrônica e colaborador do CEDIR.
O CEDIR é o Centro de Descarte de Reuso de Informática da USP, hoje Centro de Tecnologia da Informação de São Paulo, um órgão ligado à reitoria da USP e que tem a missão de fazer o processamento de dados administrativos e acadêmicos da universidade. Para gerar continuamente essa grande quantidade de dados, é necessária uma ampliação e atualização frequente dos equipamentos de informática e telefonia. Mas qual é o impacto disso quando pensamos em sustentabilidade?
Nós recebemos um supercomputador. E na hora que esse supercomputador entrou dentro do data center da USP, nós não conseguíamos mais hospedar máquinas porque não existia capacidade de energia elétrica. E foi dessa situação em particular que surgiu a nossa percepção da necessidade de trabalhar de maneira mais eficiente em relação ao recurso.
Foi nesse momento que a equipe do CEDIR iniciou uma campanha de coleta de resíduos eletrônicos com os funcionários do centro. Num único dia, foram arrecadadas 5 mil toneladas de equipamentos que não eram considerados permanentes pela administração. O que fazer com 5 toneladas de equipamentos que ninguém quer mais em casa ou vender?
Ninguém queria o nosso resíduo. Uma empresa ofereceu R$ 1.200 por conta de ser USP, e daí nós resolvemos fazer uma pesquisa para descobrir como que funcionava a questão do resíduo eletroeletrônico. E nós submetemos um projeto de pesquisa junto ao MIT. Vieram daí 4 pesquisadores. E no mês de janeiro de 2009, nós visitamos, acho que por volta de 33 empresas de reciclagem, para entender o que acontecia.
Aí é que começou a ficar claro quais seriam os passos comerciais para transformar algo ultrapassado em algo que possa ser usado novamente. Entra aí a mágica da sustentabilidade.
O resíduo eletroeletrônico, para ele ter valor no mercado, tinha que separar os materiais.
Na prática, uma empresa que trabalha com plástico pega do resíduo só esse componente. Mas o que fazer com o que sobrou do computador?
Ou ela gastava dinheiro para alguém fazer a destinação correta, ou ela jogava no lixão. Então, simplesmente passar equipamentos para as empresas de reciclagem não era uma coisa sustentável.
E o conceito de sustentabilidade a partir da coleta de equipamentos de informática e telefonia, nesse momento, virou um grande problema. Ele não gerou a renda imaginada. É nesse momento que o assunto vira objeto de pesquisa científica.
O nosso laboratório de sustentabilidade, inicialmente focado em TICT, né, que é tecnologia de informação, e que hoje ele é bastante multidisciplinar. Então nós trabalhamos desde a parte de eficiência energética, resíduo eletroeletrônico. Ele pertence ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli. O CEDIR foi integrado também dentro da Escola Politécnica e nós submetemos um projeto de pesquisa junto ao MIT. Vieram daí 4 pesquisadores e no mês de janeiro de 2009 nós visitamos, acho que por volta de 33 empresas de reciclagem, para entender o que acontecia.
Enquanto os pesquisadores estudavam, coisas práticas precisavam ser decididas para dar continuidade ao trabalho. A equipe da professora Tereza Cristina constatou em visitas por todos os campi da USP que o problema de descarte com equipamentos de informática obsoletos era maior do que se pensava. Esses equipamentos são patrimoniados e isso é um procedimento administrativo que tem o objetivo de fazer o controle da movimentação física e contábil desses bens.
Primeiro, um trabalho muito grande junto com o patrimônio da USP, porque para o CEDIR fazer sentido, a USP precisava despatrimoniar os sistemas e destinar ao CEDIR. Então, envolvia o pessoal do patrimônio.
Ou seja, a partir de uma ação de sustentabilidade, a forma de controle desse material teve que ser mudado.
Eu fui em Ribeirão Preto, eles pegavam salas inteiras cheias de computador que não se usa porque eles não podiam despatrimoniar, eles não podiam fazer nada.
André Rangel Souza, técnico de manutenção eletrônica, conta que algumas unidades da USP alugavam containers para guardar o material considerado sem utilidade. O trabalho de sustentabilidade do CEDIR ganhou projeção nos jornais.
Voluntariamente as pessoas nos procuram. Um projeto como esse, ele tem uma divulgação muito grande. A própria divulgação para a sociedade já é mais que o suficiente para que as pessoas nos procurem.
Até que algo inusitado aconteceu.
Chegou um senhorzinho com um computador novinho, todo embrulhadinho, com todos os manuais, e ele queria descartar, porque não servia mais. Foram testar o computador e ele só tinha vírus. Então nós começamos a questionar se nós não deveríamos mudar o fluxo no sentido de testar se o computador, de fato, não poderia ser reusado. Nós emprestamos equipamentos consertados para o CEDIR para projetos sociais. O grande ponto é a questão de pegar o computador, ver se dá para reusar, consertar e realizar o processo de remanufatura.
Nossa, quantas descobertas! Nessa altura, surgiu uma solução importante. O CEDIR estava autorizado a emprestar os equipamentos eletrônicos.
Nós temos um roteiro que nós solicitamos para comprovar que essa instituição realmente é uma instituição sem fins lucrativos, no qual eu solicito um CNPJ, um estatuto, um ofício.
Atualmente, o projeto empresta computadores até para tribos indígenas.
Teve uma do Mato Grosso do Sul, teve uma aqui do Jaraguá.
E para escolas públicas e ONGs.
Das mais diversas possíveis, ETECs da Grande São Paulo, FATECs, escolas, tanto estaduais, municipais, hospitais, delegacias e a própria instituição da USP. Instituição da USP que eu falo, unidades da universidade.
A universidade também se beneficia.
Existem professores que retiram material para fazer pesquisa, que vão lá retirar o motorzinho para fazer robôs, por exemplo. Temos tanto professor da mecânica, quanto professor da elétrica, como da física, que retiram componentes para fazer pesquisa.
É muito comum os professores da mecânica encaminharem alunos que às vezes solicitam motores de passo, de impressora. Alguns pesquisadores da física, da matemática, utilizam também esses equipamentos para aula de robótica, para aula de impressora 3D.
O projeto teve muita visibilidade na mídia, o que fez o CEDIR receber, inclusive, doações de valor histórico, dando origem a um acervo.
A gente tem, por exemplo, o antecessor do iPad, que foi um equipamento da Toshiba. Então, nós criamos uma amostra da história da informática no Brasil, que funciona ali no Nassu, com as peças antigas que nós recebemos no CEDIR.
Betamax, equipamentos de áudio, os equipamentos Apple, bem antigo, telefones antigos.
Quem tiver interesse em doar ou solicitar um equipamento, deve enviar um e-mail para cedir@usp.br para agendar um horário para o atendimento. Se você quiser ver as imagens do trabalho desenvolvido no CEDIR, visite o post desse podcast no Jornal da USP pelo link na descrição. O Momento Tecnologia é uma produção da Editoria de Atualidades do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast, no site Jornal da USP e na Rádio USP, em São Paulo, 93.7 MHz e Ribeirão Preto, 107.9 MHz. Reportagem e apresentação, Cinderela Caldeira. Supervisão técnica, Rafael Simões. Edição de áudio e sonorização, Beatriz Jusca.
Momento Tecnologia.